Who the fuck's Justin Bieber?
Bazinga. Começando o GrotaCast, episódio 3. O assunto de hoje é Livro dos Recordes. Tu sabe quem criou, por que criou, como faz pra fazer parte e quanto ganha pra ter o nome imortalizado no livro? Eu sou o Jonas, vamos nessa. Vamos nessa porque é coice de porco, tiro rápido, então relaxa e curte. Ou não. Quem nunca sonhou em ficar famoso? Um dos meios mais utilizados para conquistar a fama é fazer algo tão grandioso, ou idiota, ou esquisito, ou escroto, enfim, que ninguém tenha conseguido antes, ou então superar algum trouxa que já tenha feito aquilo. Ou seja, bater os recordes de pessoas que já se superaram. O Guinness Book é publicado mundialmente todos os anos, já que muitos recordes podem ser batidos durante um ano e novos estilos podem surgir. Em 2003 foram vendidos 100 milhões de cópias do livro desde a sua criação, em 1955. O Livro dos Recordes surgiu das ideias do diretor administrativo da cervejaria Guinness. O tio Oz é quem fala muito da cerveja Guinness no livro dele. Bem, então, o diretor administrativo, Sir Hugh Beaver, que adorava caçar, em uma de suas caçadas envolveu-se em uma grande discussão sobre qual seria a ave mais rápida da Europa, a tarambola ou a tetraz. Com isso surgiu a genial ideia de se criar um livro que respondesse às perguntas desse tipo, o Guinness Book. Para tornar o seu sonho uma realidade, Beaver contratou dois apuradores londrinos, Norris e Ross McWhite, para fazer uma coletânea que viria a se chamar Guinness Book of Records. Atualmente, o nome é Guinness World Records, pois ele engloba recordes de todo mundo. Para avaliar se o recorde é real, a equipe de avaliação de recordes é enviada ao local para ter certeza de que ele seja realmente relevante e preciso. Para entrar no livro, o recorde deve ser testado, verificado e comprovado, acima de qualquer suspeita. Para entrar no Guinness Book, é preciso se preparar bem e atender aos detalhes que fazem parte das normas formuladas pela equipe de avaliação de recordes. Aí tem que ir lá e se registrar no site www.guinnessworldrecords.com e depois é só seguir os passos lá e ver se atende aos requisitos. Vários recordes mundiais foram incluídos no livro e removidos depois por razões éticas. Recordes que colocavam em risco a segurança e saúde de pessoas e animais são desencorajados. Por exemplo, na sequência da publicação do recorde O Gato Mais Pesado, muitos donos de gatos começaram a dar muita comida a seus animais, mais do que o necessário, e o bicho quase explodia. Aí eles tiveram que parar para não fazer mal pro bicho. O Guinness também retirou em 91 recordes de como beber e comer mais, na categoria Realizações do Homem, que colocava aos concorrentes perigos sérios na sua saúde. Essas mudanças incluíram a remoção de todas as bebidas alcoólicas, caso dos recordes de vinho e drinks de cerveja, juntamente com os outros incomuns, como comer bicicletas ou árvores. Comer bicicleta ou árvore. Bom, outros recordes, tais como engolir espadas, também foram excluídos por ultrapassar as barreiras humanas da tolerância. Mas teve casos de recordes que foram encerrados e mais tarde reabertos, como por exemplo o de engolir espadas, Esse aí foi encerrado em 1990 e recuperado para o show de televisão Guinness World Records Prime Time, que iniciou em 98, em que se aceitaram 3 desafios do que haviam sido encerrados. Mas aí tu me pergunta, quanto eu ganho pra isso? E a resposta que eu achei é que eles não pagam pelos recordes, não cobrem despesas, não patrocinam nem providenciam equipamentos. Tu que te fode lá. Acreditam que o prestígio e o reconhecimento internacional são recompensas suficientes. Além disso, os recordistas não são motivados pelo dinheiro, mas pela satisfação de estabelecer e vencer desafios e receber um certificado oficial. Tanto que não é o Guinness que vai atrás de ninguém, eles não ficam procurando talento ou coisa extraordinária, é tu quem tem que ir atrás. E como não podia faltar, nós temos os brazucas no Guinness. Olha, não é uma coisa que se diga assim, nossa, que orgulho dos brasileiros no Guinness, mas vamos ver aí e tirar as próprias conclusões. Como eu ia dizendo, nem todos os recordes são dignos de orgulho. Nos dias 6 e 7 de agosto de 2005, uma quadrilha de aproximadamente 10 pessoas roubou mais de 164 milhões de reais do prédio do Banco Central de Fortaleza. Segundo o Guinness, o Guinness, essa é a maior quantidade de dinheiro já levada de um banco por ladrões. Na ação, o grupo escavou um túnel de 78 metros de comprimento, que serviu de passagem entre uma casa usada pelos ladrões e o cofre do Banco Central.
Não vem com sacanagem que eu te mando uma puta que pariu!
Morta em julho de 2008, aos 101 anos, Dercy Gonçalves detém o recorde de carreira mais longa de uma atriz, 86 anos. A carioca começou no teatro em 1922 e se manteve nativa até o ano de sua morte, né? Um assaltante brazuca é responsável por um recorde no mínimo curioso. Em fevereiro de 2009, ele passou 10 horas negociando sua rendição com policiais após manter uma mulher de 60 anos refém. Detalhe, o assaltante utilizava uma arma de brinquedo, a Sega Light, usada em jogos de console Master System. Dessa forma, ele detém até hoje o recorde de maior tempo de impasse com a polícia usando um equipamento de videogame. O Brasil está entre os 5 países com a menor idade permitida para se votar em eleições, 16 anos. O Brasil divide essa marca com Cuba, Equador, Áustria e Nicarágua. Na Bósnia, na Croácia e na Eslovênia, jovens de 16 anos também podem votar, desde que possuam emprego. 16 anos. Bem, esse aqui não é um recorde que os gremistas se orgulham, né? Porque o Internacional entrou pro Guinness no dia... Guinness entrou pro Guinness no dia 7 de dezembro de 2010, quando mais de 27 mil pessoas assistiram à estreia do filme Absoluto Internacional Bicampeão da América, no estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O longa-metragem que relata a campanha do título da Libertadores de 2010 teve o maior público presente a uma única sessão de cinema no mundo. É, aproveitem, né? Porque isso aí não vai se repetir de novo. Esse recorde aqui é um orgulho pro povo brasileiro, que são as novelas, né? Que ensinam só coisa que... Coisa boa, putaria, poligamia, traição, morte. Enfim, só coisa boa mesmo a novela ensina. É um orgulho pro povo brasileiro as novelas, e o pessoal gosta, né? O pessoal gosta. Brasil, México, Porto Rico dominam o mercado de telenovelas com mais de 100 episódios. Nossa, que orgulho. Que são transmitidos principalmente na América Latina, Itália e Portugal. Apesar do formato ter sido criado no México e em Cuba nos anos 50, o Brasil é de longe o produtor mais rico e prolífero, apresentando novelas a partir das 6 horas da tarde. E aí vai. E aí vai. Novela e novela e novela. Jornal, novela, novela. Os cariocas relembram dele com saudade. O macaco Tião, personagem famoso do Zoológico do Rio, se transformou em candidato de protesto nas eleições de 1988. para a prefeitura da capital. Entre 12 candidatos, terminou as eleições em terceiro lugar, com mais de 400 mil votos. Por isso, seu nome está registrado no Guinness de 2005. No Guinness, Guinness. Livro dos Recordes. Ele foi o chimpanzé que recebeu mais votos em uma eleição. Conhecido pela rabugice, seu slogan de campanha era "Vote macaco, leve macaco". Tião morreu em 1996 aos 33 anos. É, ele não ia ter ido nem pro segundo turno, né? Porque ele ficou em terceiro. A Gisele Bündchen aparece na edição de 2004 do Livro dos Recordes como a top model mais bem paga do mundo. No ano de 2001, a gaúcha abocanhou 12 milhões e meio de dólares para desfilar nas passarelas. Segundo o livro, é o maior valor pago até agora. O atacante Fred entrou para o livro dos recordes ao marcar o gol mais rápido da história. O feito se deu no ano de 2003, quando o atacante ainda jogava pelo América Mineiro. Assim que o juiz apitou a partida válida entre América e Vila Nova de Goiás, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano, um jogador que estava do lado do Fred tocou na bola e o atacante chutou de primeira, ainda do círculo central, marcando um golaço. De acordo com a contagem oficial, o gol aconteceu aos 3,17 segundos do jogo. É. Pelé aparece como atleta que mais fez gols durante a carreira. Ele fez 1.279 gols durante 1956 a 1977, em 1.363 jogos. Caralho, quanto número! Outro craque brasileiro, o pentacampeão Gilberto Silva, é tido como autor do gol mais rápido da Liga dos Campeões. Em 2002, jogando pelo Arsenal da Inglaterra, ele marcou após 20 segundos de jogo. É isso aí, esse foi mais um episódio do GrotaCast. Aprendeu alguma coisa? Não? Que pena. Então é isso aí, fui. Acesse duridagrota.blogspot.com.br.